Alô, Ministério do Trabalho? Sou eu, a Gabi do Bagaço, e eu vim aqui te pedir para diminuir a jornada de trabalho do CLT.
Infelizmente, seu pedido não é tão fácil assim, Gabi. A gente já faz um malabarismo aqui com o CLT e o bagaço, fora as outras paixões aí da nossa vida.
Pois é, Cé, nem me fale. Às vezes a gente pensa que só tem hora para trabalhar, mas a gente precisa ter hobby, vida social e até mesmo planejamento para ter um trabalho melhor ou mudar de área, outra coisa do tipo.
É, e nesse episódio vamos receber duas pessoas que equilibram o CLT e suas paixões. Com vocês, Juliana e Pedro Palomares. Hoje nós temos, então, dose dupla, que delícia. E aí, Ju, começa se apresentando pra gente.
Oi, oi, meu nome é Juliana Salvatore, também conhecida como Gnoma Bionica, aí nas redes, vocês podem me achar. Eu trabalho com matrículas, uma faculdade aqui, mas o meu sonho, o meu verdadeiro sonho é ser escritora. Então, vocês podem encontrar meus textinhos por aí na internet, é isso.
Vai ter tudo na descrição aí, pra quem procurar. A Ju tá no Instagram, no Escrive, né, Ju? Que é um aplicativo aí pra escritores.
Sim, sim.
Pedro, por gentileza. Você.
Gente, prazer. Eu sou o Pedro Palomares. Eu trabalho com marketing digital, de dia, para ganhar dinheiro, né? Mas a paixão é atuação. Eu sou ator em formação. Se tudo der certo, muito em breve, ator profissional. E é isso.
Super. Pedro, pra aí a galera que quer te procurar, que já quer te arrumar uns jobs aí, onde elas te encontram?
Instagram, Pedro Palomares, _. Pode me chamar lá.
Combinadaço. Então, manda jobs aí, gente, pro ator e pra escritora.
Pode crer.
Bom, esse episódio vai ser um mix de terapia coletiva, com um abraço pra quem vive uma vida dupla como a gente, tal qual que Impossible, né, gente? Só que no modo pobre. Então, quem escuta o bagaço há bastante tempo, sabe como temos uma dificuldade ali de equilibrar o podcast com os nossos trabalhos formais. Às vezes acontece muitos deslizes, né? Mas estamos aqui em nossa nova fase mais consistente, né, gente? Não pulamos aí semanas, até porque viramos quinzenais, graças a Deus. E queríamos abrir aqui o episódio perguntando para vocês, queridos convidados, como tem sido equilibrar aí esses vários pratinhos e pires, xícaras, canecas que vocês têm aí nessa sua vida ou lava-louças.
Vou aproveitar que você mencionou caneca para já puxar aqui uma corda, aquela corda colorida do bolso do palhaço. Que além de estar trabalhando nesse emprego novo que eu consegui aqui, porque na verdade aconteceram muitas mudanças na minha vida, eu me mudei de país. Então, eu já tinha um trabalho formal no Brasil, quer dizer, não era um trabalho tão formal assim, era mais um freelance, que é com o Tal Café, é uma empresa que tá surgindo aí agora de cursos de inglês, né? Uhum. Inclusive, é o meu segundo job formal, vamos dizer assim, né? Esse é mais por paixão mesmo, porque eu estou ajudando um amigo meu a construir esse curso de inglês, o material para todo esse curso. E eu já estava fazendo isso do Brasil e conseguia fazer isso daqui de onde eu tô, remotamente. Só que o problema é que tava ganhando em real, né? Os boletos vêm em dólar e aí é meio complicado. Aí eu tinha que arrumar um trabalho por aqui e acabei encontrando esse numa faculdade aqui perto de casa até. Muita sorte trabalhar 5 minutos de casa, né? Nem todo mundo tem essa mordomia.
Não é pra todos.
Não é pra todos, tem sorte. Mas você falou de xícara e eu lembrei do Tal Café, que é também um outro trabalho, um amorzinho que eu tento manter além do CLT daqui. Eu continuo ajudando eles lá com as coisas pra lançar. Já fica aí meio como um jabá.
Arrasou.
Mas é porque realmente me lembrou disso. E tem isso, tem essa coisa toda de equilibrar o trabalho formal desses dois, vamos dizer assim, com a escrita. Então, um malabarismo de três aí. Três bolinhas.
Então, a Ju equilibra o prato, a xícara e o café dentro da xícara, né, gente?
Sim.
E você, Pedro, você tá equilibrando o quê?
Eu tô equilibrando três também, tentando diminuir pra dois, mas por muito tempo eu dei aula de inglês em escola, pra grupo particular. Aí eu tenho tentado reduzir agora pra ficar só com particular, tô com uma aluna só. A ideia é, aos poucos, talvez ela ouça o podcast. Ela
então,
vai descobrir que...
professor. É,
mas... Aí o teacher quer se livrar de mim.
Eu tenho bons professores para indicar, Fernanda, você não vai ficar sem aula. Tá? Mas então, eu, além do marketing, eu dou aula de inglês, mas a ideia é parar com as aulas. Não porque eu não goste, mas questão de tempo, né? Logística é impossível. É, uhum. E aí trabalho com marketing digital, que nem eu falei. E aí eu trabalho remoto, então isso ajudou bastante de 2021 para cá trabalhar 100% remoto. Pós-pandemia, né? Eu consegui me manter quase esse tempo todo 100% remoto. Isso deu uma força para conseguir organizar o tempo e conseguir me dedicar ao teatro. Nas horas vagas, conseguir estudar, fazer os trabalhos, estudar texto, enfim. E aí eu estudo teatro à noite. Atualmente eu faço de segunda e terça o profissionalizante que eu estou fazendo. Mas todas as atividades que tem, né? Às vezes tem peça para apresentar, aí tem ensaio, enfim. Agora a gente vai começar a produção de uma peça infantil para novembro. Então, sempre tem alguma coisa rolando além das aulas e aí a ideia é balancear tudo isso.
E é um balanceio, hein? É, por coincidência, a Ju, que é minha amiga, também fez teatro.
Sim.
E então ela sabe bem como é todo esse esquema.
Inclusive, uma coisa que é parecida é que enquanto eu tava fazendo aula de teatro, eu também dava aula de inglês.
Olha só.
Será uma coincidência?
Será uma coincidência, professores de inglês que querem atuar.
Não, e a gente falou assim, vamos chamar duas pessoas pra esse episódio que a gente vai ter duas vivências diferentes, né? Enfim, não tá dando certo, mas tudo bem.
A Milena quer fazer administração. O curso com o maior número de alunos no Brasil. Ano que vem, então, onde você quer estar?
Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
Fuck you! Mas aí eu queria puxar uma pergunta pra vocês. O tempo, ele é muito importante, né? Obviamente. Agenda, relógio. Mas, eu e a Gabi, muito do nosso problema foi energia. Às vezes a gente tinha até tempo para fazer coisas do bagaço e outras coisas aí que a gente se dedica também, mas e energia?
E cabeça.
E a vontade de não ficar... É cabeça, energia, vontade de só ficar, sei lá, no celular, deitado na cama e pensando em tudo que eu deveria estar fazendo para alcançar os meus sonhos. Como que vocês administram a energia?
Não sei.
Posso ir.
Jogou a bola, hein? Ela falou...
Não, não sei...
Não,
tô pensando na resposta aqui, na verdade.
Olha, já teve alguns momentos que foi bem mais difícil do que agora. Eu acho que depende muito como tá o ritmo do CLT, porque é o que acaba exigindo mais tempo, né? E o que acaba consumindo mais a gente mentalmente. Então, algumas épocas assim, eu ficava bem esgotado mentalmente. E acho que por isso, inclusive, eu não consigo falar que eu já sou profissional, porque já era pra eu estar formado há algum tempo, mas tive que pausar o curso em alguns momentos, voltar, pandemia não ajudou também, né, então, mas uma coisa que eu senti muito é que nas épocas que eu ficava sem o teatro, por mais que eu não tivesse esse desgaste mental a mais, eu me sentia muito pior comigo mesmo, por sentir que eu não tava progredindo, que, e aí eu não via uma luz no fim do túnel, enquanto eu tô levando ao mesmo tempo CLT e o teatro e a atuação, por mais desgastante que seja, pelo menos eu vejo lá na frente que o CLT não é o fim da linha, sabe? Eu consigo me ver como ator lá na frente. Enquanto eu não tava estudando, enquanto eu não tava progredindo como ator, isso me angustiava demais. Pô, não quero ficar nisso aqui pra sempre. Se acontecer de eu não dar certo como ator, tudo bem, mas eu preciso tentar, eu preciso dar o meu máximo ali, se eu não tô dando, isso me deixava maluco. Então, por mais que seja cansativo, isso que me ajudava a dar esse gás a mais, sabe?
E é doido, né? Porque acho que quando você para, você também começa a se cobrar e falar, pô, eu não tô avançando, não tô vendo resultado. E aí fica um ciclo sem fim, né? De tristeza. Então, acho que o melhor é realmente faz com a energia que você não tem, que numa hora você chega no equilíbrio bom. Mas e você, Ju? Como que você tem administrado?
Bom, no meu caso, como a escrita é uma coisa que você geralmente pode fazer em casa, então tem muito essa dificuldade que você mencionou de, eu chego em casa e é muito mais fácil ficar uma hora no celular ou fazendo qualquer outra coisa que eu também gosto de fazer, jogando um joguinho, ou às vezes tem, sei lá, tem louça pra lavar, roupa pra lavar, você tipo, a minha casa, eu queria tanto a minha casa, agora eu tenho, agora eu estou cheia de tarefas. Os bonecos no The Sims podiam acumular até 8 tarefas, né? Sabemos que os seres humanos podem acumular até muito mais do que isso. Mas a escrita, para mim, ela é também uma forma de terapia. É uma coisa que eu
gosto de fazer, eu me divirto uhum. escrevendo, uhum. e no meu caso as ideias elas vêm em qualquer momento, então às vezes eu posso estar limpando a casa, eu posso estar me exercitando, eu posso estar mesmo no trabalho, no momento que está mais parado, e eu posso ter uma ideia de alguma coisa que eu gostaria de escrever, nesse momento eu anoto, e aí eu venho para casa e nesse tempinho que eu tenho, nessa uma hora assim que eu separo para escrever um pouquinho todo dia, eu vou lá e tento desenvolver isso. Às vezes não ficou legal, às vezes eu não tô bem para escrever, uhum. eu vou reler algo que eu já escrevi. Porque sempre tem uma coisa que a gente quer mudar, sempre tem algo que a gente pode mexer ou aprender com o que a gente já fez. E aí esse é o meu tempinho que eu tiro para isso. É sim um pouco mais... Seria um pouco mais difícil, na verdade, se a pessoa não tem um ambiente propício para fazer aquilo. Por exemplo... Uhum. Se você não tem um canto onde você pode escrever em silêncio, né, em paz. No meu caso, eu tenho um cantinho que eu posso ficar aqui, posso escrever. Uhum. Eu tenho alguém para me ajudar em casa com as coisas. Não preciso fazer tudo, por exemplo. A gente divide o que cada um faz e tal. Uhum. E eu tenho muito apoio para isso. Quando você não tem uhum. tanto apoio, é um pouco mais difícil. Ou quando você tem que se deslocar até um local, né? Tipo, por exemplo, eu tenho que ir para o local para fazer o curso X. Aí você tem que ir até lá, você já tá indo para lá com essa mentalidade. É diferente de você fazer algo que você pode fazer em casa. Porque em casa é muito cômodo, é muito fácil você se distrair, né? Então, uhum. eu acho que mistura um pouco da disciplina de eu saber que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E também um pouco da coisa de... É algo que eu gosto de fazer, sabe? É diferente de trabalhar, que você é obrigado a fazer. Se é uma coisa que você gosta, você vai acabar fazendo uma hora ou outra.
Uhum. Né? Trabalhe com o que ama e nunca mais amarás nada.
Exatamente.
Não, brincadeira, mas... É muito complicada essa questão de constância, disciplina, né? Que você tava comentando, uhum. Ju. E tudo que eu vejo aí na fala de vocês é uma questão de planejamento, né? Então, quando a gente olha, o Pedro comentou, quando eu não tava fazendo nada, eu não via uma luz no fim do túnel. Ou a Ju fala, não, eu preciso separar uma hora do meu dia pra fazer isso. Então, eu queria saber de vocês, como começou essa questão de planejar que vocês queriam fazer isso? Ou veio assim, putz, eu sempre tive essa paixão de escrever, eu sempre tive essa paixão de atuar. Como que vocês descobriram isso? E como vocês planejam para chegar onde vocês querem, com o CLT?
A primeira vez que eu percebi que eu precisava desse planejamento foi justamente quando eu estava ainda morando na casa dos meus pais. Eu tinha tempo para escrever, mas eu não escrevia. Eu não encontrava por que que eu não consigo, sabe? Por que que eu não consigo terminar um livro, ou concluir algo que não seja só uma história curta, algo mais longo? E foi na época que eu, coincidentemente, estava lendo um livro do Stephen King, onde ele fala sobre isso, né? Sobre você... É um livro sobre a escrita. Uhum. Ele fala sobre você separar uma hora do seu dia, que você tem que escrever naquela uma hora, e ele, no caso, o Stephen King faz isso todo santo dia, porque ele é um maluco, e ele só não faz isso, acho que no aniversário dele. É um negócio
até
assim.
Porque ele é o Stephen King, né, gente?
Sim, exatamente. Mas eu falei, deve ter alguma verdade nisso, eu poderia tentar. E aí isso começou com uma história engraçada de que meu pai ganhou um doce de tamarindo de um amigo dele, e eu nunca tinha comido doce de tamarindo. Eu falei, deixa-me experimentar aqui esta delícia. Aí eu peguei uma colherada e eu não gostei. Nada, nada, nada. Eu achei bem ruim, pra ser sincera. E aí eu falei pra mim, olha, eu vou escrever todo dia. O dia que eu não escrever, eu vou ter que vir aqui e comer uma colherada dessa jossa. E esse vai ser o meu castigo de não escrever. Então tudo começou com a punição. Você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Algumas pessoas. Aí eu consegui, motivada por isso, escrever um pouquinho todo dia. No fim das contas, o meu pai comeu todo o doce e ele acabou em menos tempo do que eu demorei para escrever meu primeiro livro. Mas o que foi importante para mim foi que eu vi que dava certo, né? Uhum. Eu vi que uhum. se você vai de pouquinho em pouquinho, não importa que é pouco. Importa que você tá indo para frente, você tá indo para algum lugar, né?
E aí é aquela história, né? De melhor feito do que perfeito.
Exatamente. E aí eu falei assim, pode não ser o melhor livro do mundo, ou a melhor coisa que eu já escrevi na minha vida, eu vou escrever, mas tá feito, tá lá, uhum. tá concluído, né? E ter ele impresso depois, ou tipo, na minha estante, assim, foi uma realização muito, muito doida. Eu falei, nossa, eu consegui. E acho que foi isso que me ajudou a manter essa rotina, ou pelo menos saber que eu precisava de uma rotina, né? E quando eu não escrevo, hoje em dia, eu... Eu procuro escrever todo dia que eu, né, consegui, que for possível, mas às vezes não dá, eu falho. Mas não é porque você falha que você precisa parar, sabe? Uhum. É questão de, tipo, ah, estamos há 10 dias sem acidentes. Aí depois é só você trocar a plaquinha. Estamos há 0 dias sem acidentes. Mas aí começa, entendeu? Começa de novo e não desiste, vai pra frente.
Acho que é muito fácil a gente cair nessa armadilha de, tipo, ah, eu não fiz por uma semana, e aí desanima pra fazer a próxima, desanima pra fazer a próxima, e aí, né, vira uma bola de neve.
Igual dieta.
É, exatamente. Ah, não, segunda tipo, que vem eu começo, então. Vai.
Ai, mas eu comi um bolo, foi aniversário de tal pessoa, ai meu Deus.
Então eu vou comer uma pizza também, né?
Sim.
É. E aí, só voltando ao que ela falou do Stephen King, eu vi uma vez uma entrevista dele com o George R. Martin, do...
Um que escreve muito e um que não escreve nada.
É o autor dos livros do Game of Thrones, né? Ele não escreve, velho. Ele demora muito pra soltar os livros. E o Stephen King solta um livro a cada mês, praticamente.
George, nós teremos que terminar em breve. Existe alguma pergunta que você sempre quis fazer? Porque, George, eu tenho.
Sim, tem uma coisa que eu quero te perguntar.
Muito bem.
Como você consegue escrever livros tão rápido? Eu penso... Eu tive bons 6 meses, escrevi 3 capítulos. Você terminou 3 livros nesse tempo.
Aí que está, tá bom?
Existem livros e livros.
A maneira, o jeito que eu trabalho, eu tento sempre escrever 6 páginas por dia. Então, em um livro como O Último Turno, eu trabalho todos os dias, 3 ou 4 horas por dia, às vezes. Eu busco escrever em 6 páginas e tento completá-las. Então, como um manuscrito de, digamos, 360 páginas, basicamente isso dá uns 2 meses de trabalho, é puxado. Mas, assumindo que tudo
e você consegue completar as 6 páginas diárias?
Geralmente sim.
Não tem dias que você sente, tem dor de barriga, escreve uma página e depois a odeia?
Tá, beleza. Mas
você olha seus e-mails e pensa se tem mesmo algum talento? Apesar de tudo, talvez deveria ter sido encanador? Não tem dias assim?
Não, quer dizer, nessa realidade você sabe que pode estar trabalhando e algo aparece. Você tem que basicamente se levantar e ver o médico, ou você tem que levar uma correspondência para alguém, ou você tem que ir até os correios, porque tanto faz. Mas principalmente eu tento colocar as 6 páginas, e embora a entropia possa intervir, e eu sei que tive muita sorte como escritor, e você foi terrivelmente afortunado como escritor. Você trabalhou por muito tempo, escreveu muitos livros bons, ganhou muitos prêmios, e então do nada, eu não sei, de repente uma coisa louca acontece, onde todos esses livros são repentinos best-sellers do The New York Times, e Deus sabe que é merecido, mas foi uma coisa repentina. E outra coisa, ok, pessoas gritando com você, dizendo, ah, queremos o próximo livro, queremos o próximo livro, eles são como bebês, queremos o próximo livro, sabe?
Mas cada um tem seu processo. Né?
Sim.
É, mas... Minha relação com a atuação foi de idas e vindas, assim. Eu fiz teatro na escola, gostei muito, fiz por um ano, amei, e aí no ano seguinte eu saí. Não fiz mais. Uhum. Aí eu entrei na faculdade de cinema, queria ser diretor e tal. Só que a gente tinha que fazer vários curtas ao longo da faculdade, né? E a gente não tinha ator. E aí eu quebrava um galho atuando. E sempre recebia elogio, gostava mais, e eu fui percebendo cada vez mais que eu tava gostando mais de ficar na frente das câmeras do que de fazer a parte de produção, de roteiro, de direção. Então isso começou a me fazer pensar. Aí eu fui atrás de um curso de atuação, tranquei a faculdade de cinema, fui atrás de curso de atuação, fiz, decidi que eu ia me tornar ator profissional, e aí eu falei, não, é muito difícil, não vai dar certo, e larguei de novo. Aí eu fui pro marketing, que é onde eu tô no CLT até hoje. Mas acho que tem uma frase, se eu não me engano, da Fernanda Montenegro, que um conselho que ela dá pra alguém, que pergunta pra ela, que conselho você daria pra alguém que tá começando na atuação agora, né? E aí ela fala...
Eu sempre digo, desista, não passe perto, saia disso. Digo sinceramente.
Mas é um choque ouvir isso de você.
Mas é verdade. É porque confundem teatro com liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual. Glórias, paetês, retrato no jornal, riqueza. Essa visão assim, onírica, solta, louca, compreende? Não sabe o que é isso aqui. Então, saia da frente. Não ocupe espaço para depois de
vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas tábuas aqui, não é do ramo. Não é do ramo.
Assim, pode parecer clichêzão, mas foi exatamente o que aconteceu comigo e imagino que isso aconteça com quase todos os artistas, não só atores, né? É uma coisa que é difícil você continuar ali firme o tempo inteiro, e aí tem essas indas e vindas, mas chega um momento que você percebe que você precisa daquilo e que se você largar, você vai ficar miserável, você vai se sentir muito mal e não vai dar certo. Então, isso que me ajudou muito, esse período afastado da atuação, me deu mais clareza, assim, pra enxergar, não, eu preciso disso, se eu não me dedicar a isso, se eu não me der essa chance, eu com certeza vou me frustrar e estar no palco, estar ensaiando, estudando texto, aprendendo sobre atuação, vendo filme, tudo que tá relacionado ali me faz muito bem. Então, acho que isso, independente de você levar CLT e paixão, os dois paralelos, mesmo que você tenha só seu trabalho CLT, é muito importante você ter coisas que te façam bem fora do trabalho, né? Hobbies, atividades, enfim. E o teatro, além de uma paixão, uma coisa que eu quero seguir profissionalmente, é uma coisa que me faz bem. Então, isso ajuda na hora de me organizar, na hora de priorizar ali. Eu não sou uma pessoa super organizada, mas eu vou me levando pelas prioridades do momento ali. Então, às vezes, pô, a CLT tá muito pegada aqui, essa semana eu não vou conseguir estudar muito os textos, não vou conseguir ler os livros, vou focar aqui e dar um gás no trabalho. Mas aí, semana que vem, eu já preciso começar a estudar o texto, porque daqui 15 dias tem apresentação, e aí vai balanceando aí meio que do jeito que dá. Eu pessoalmente, não tenho uma fórmula pra equilibrar isso, porque tem muita coisa que foge do controle, né? Você pode até estabelecer uma rotina ali. Não, beleza, eu vou estudar atuação, vou ler os livros, vou assistir um filme para pegar e analisar bem. Toda noite. Mas aí, às vezes, chega à noite e você teve que ficar até mais tarde resolvendo uma bucha do trabalho. Não dá para você ficar. Acho que ter essa flexibilidade é importante também e não se culpar a ponto de entrar naquela bola de neve que a gente falou agora há pouco.
Já dizia Mulan, tem que ser flexível como um bambu, né?
Isso aí.
E alguma coisa rápido como um rio, não lembro, mas enfim.
Para ser um bom guerreiro, vocês devem sempre manter todos eles em equilíbrio. Vamos ver se isso ajuda. Tem que ter ha, ha, a, ri, g, dez, ha, ha, da raiz, da árvore, ha. Tem que ter a brandura do bambu que aceita se curvar, prosseguir confiante por saber que é normal enfraquecer.
E o bambu?
Tenta correr.
Eu queria muito que os coaches estivessem todos errados sobre consistência, mas enfim, realmente é o que leva a gente a algum lugar. Mas eu queria falar também sobre rede de apoio, porque quando a gente tá nesse lugar de tá percorrendo o sonho, e é um sonho que não é uma carreira tradicional que você estuda, faz uma faculdade, entra no emprego e tal, é alguma coisa mais diferenciada ali. Caminhos artísticos ou caminhos de entretenimento, como a gente percorre aqui. É muito importante ter pessoas que acreditam em você e que te ajudem nessa jornada também, seja quebrando um galho, seja apoiando, escutando, acompanhando, indo até peças, lendo livro, comprando, enfim, tem N formas de você apoiar. Como que é a rede de apoio de vocês? Vocês têm isso? Qual que foi a importância dessas pessoas que estão ao redor de vocês aí pro surgimento e o aflorescer desse sonho e também nessa jornada que vocês estão percorrendo hoje?
Eu vou só complementar o Sérgio com um ponto de, não só de carreiras não tradicionais, mas também a questão de muitas das pessoas de gerações anteriores às nossas, né, tem um olhar de tipo, isso não traz dinheiro, isso não traz nada pra você, sabe? Uhum. Então, tipo, isso só dá gasto, isso só tem gasto pra você, dizendo aí num lugar mais padrão, assim, da coisa, né? Claro que tem as exceções. E claro que tem também gente muito pior do que isso, né? Mas, de maneira geral, assim, muito que a gente vê essa questão de... Mas pra que você tá fazendo isso, sabe? Você não ganha nada com isso, você não ganha dinheiro com isso. Por que, que você não faz outra coisa, sabe? Você estudou pra isso, pra que você tem?
Uma rede de desapoio, né?
Exato. Completamente.
Eu tenho uma rede boa, viu? Tenho muita sorte. Começar pela minha noiva, a gente mora junto. Ela fez teatro também por um tempo, então ela entende as demandas e a correria de tudo, super me apoia, incentiva pra caramba. Enfim, isso já, ter a pessoa que tá ali com você todo dia apoiando já é meio caminho andado, né? Uhum. Mas a família também, no geral, apoia bem, assim. A minha mãe sempre apoiou muito, desde lá de trás, ela que me incentivou a fazer teatro lá na escola. Então, se não fosse minha mãe, eu não teria entrado no teatro, não teria conhecido a atuação.
Uhum.
O meu pai, depois que eu já era adulto, que eu voltei a estudar e tal, ele demorou um pouquinho pra entender que era sério, que não era só um hobby, que não era uma aventura, mas hoje ele entende totalmente, apoia e comemora comigo as conquistas, enfim. E pro ator é muito importante ter um público amplo pra ajudar, né? Tipo, ter um núcleo ali é muito importante, claro, essas pessoas bem próximas, mas você precisa de gente pra ir nas peças, você precisa de gente pra ajudar a arrecadar verba pras peças. Uhum. Então, vira e mexe, a gente tá fazendo rifa, a gente tá vendendo alguma coisa, a gente tá vendendo ingresso. Então, os amigos e a família estendida ajudam muito nisso. E aí uma coisa, o Sérgio tava lá, inclusive, em julho eu apresentei um monólogo. E, pô, foi uma satisfação imensa que tava a sala cheia. Consegui vender todos os ingressos. E não é fácil. E só consegui porque com apoio de amigos e família, porque se não fosse com eles, né, não estaria cheio. Todo mundo que tava lá era conhecido meu. E foi muito gostoso ver todo mundo lá. Então, eu ainda bem, graças a Deus, eu tenho uma rede muito boa. Não tenho do que reclamar.
E eu acho também que todo mundo que tem esse sonho ou trabalha com arte precisa dessa rede de amigos. Porque, por exemplo, você não tem ninguém para ir na peça do Pedro, não dá. Você não tem ninguém para ler o que eu escrevo ou para comprar um desenho de alguém que trabalha com ilustração, por exemplo, sabe? Dá aquela força. Por isso, sempre apoiem artistas que vocês veem, vocês gostam. Apoie seu podcast favorito, aquelas...
às vezes só um elogio já dá uma força também, né? Mesmo que a pessoa não vá na peça ou que ela não compre o livro, mas só de falar, meu, muito legal que você tá correndo atrás disso, parabéns.
Um compartilhamento também.
Compartilhar, exato. Curtir, passar... Pode ser que um amigo seu não foi, mas que falou pro outro que foi, né? Então, tipo, verdade. Pode ser que um não ouça o podcast, mas o outro ouve. Ou pode ser que, por exemplo, a gente fez um episódio anteriormente de quando as amizades acabam.
Ah, sim,
e nossa. Aí você vai falar de amigo que acabou a amizade, você fala pro outro, fala, meu, falei da história de fulano. Aí a pessoa vai lá e fala, nossa, tudo verdade, sabe? Aí vai lá e conta, sabe? Tipo, e é muito fácil as pessoas compartilharem, estarem em pauta, em dia, assim, com as coisas que acontecem com super famosos, né? E é uma coisa que a gente vê principalmente aqui na área de podcast, né? Que tem muitos podcasts. Gente, tem muito podcast. Brasil, acho que passou os Estados Unidos em número de podcasts, só que são poucos podcasts que estão no topo, assim, e aí você vai olhar os podcasts que estão no topo ou podcasts que começaram agora, mas já tá tipo top 3, aí você olha, você vê a pessoa que tá apresentando, ou a pessoa famosa, ou a pessoa que teve muito privilégio, ou a pessoa que teve muito dinheiro pra investir, sabe? Então, são poucas oportunidades que a gente tem que se aproveitar, sabe? Quando a gente olha, que nem a gente fala, nossa, olha quanto influência influenciador, né? Aí você fala, meu, eu tenho uma amiga que trabalha com influenciador e ela fala, meu, eles são muito mal remunerados, a maioria é muito mal remunerada. A gente só vê os influenciadores que estão ali, tipo, Virgínia, sabe?
Uhum.
Mas a gente não tá vendo a Juliana, escritora booktuber, sabe? Tipo, um exemplo, não que ela seja
sim,
da gente,
sim.
Mas...
Não, mas já dá ideias, deixa eu botar aqui no meu bloquinho.
Qualquer oportunidade de fazer um dinheiro é uma oportunidade. A gente acaba... ficando um pouco desanimado, né? Porque a gente olha, a gente fala, nossa, mas tem tanta gente em cima de mim. Tipo, acima, né? Não em cima de mim, gente, me expressei errado, mas tem tanta gente aqui acima, né? Tem tanta gente no número um, no número dois. Pra que que eu vou fazer isso, né? Pra quê? Pra quê? Por que que eu vou dar o primeiro passo, né? Então, como é viver com esses demônios diários, assim, pra vocês? Não sei, Sé, você vive com esses demônios diários?
Nossa, sim. Alguns demônios eu reconheço que botaram na minha cabeça, tá? Muito nesse lugar aí do por que você ainda tá fazendo, você só tá gastando dinheiro, você só tá gastando energia.
Uhum.
Então, são coisas que eu já escutei, me pego pensando. E são armadilhas, né? Não era pra eu estar pensando nisso. Mas eu acho que, voltando pra rede de apoio, a gente trabalha de forma coletiva, que eu, você, Marcos, o Rafa, que é o nosso editor, eu acho que é mais fácil pra gente. Porque é muito daquilo que a gente já falou 1 milhão de vezes no bagaço, né? Que quando um tá zoado, o outro vai lá e ajuda. Mas acho que pro caso do Pedro e da Ju, que são coisas um pouquinho mais...
individuais.
Não vou dizer solitárias, mas individuais, exato. Eu acho que deve ser mais difícil ainda. Ju, como que é pra você? Porque o momento de escrita é você e você, né? Se você não escrever...
Então, exatamente. O momento de escrita, ele é meio solitário. E esses demônios na cabeça, eu posso dizer que parte deles é própria culpa minha também. Porque eu tendo a, vamos dizer assim... achar defeitos ou problemas naquilo que eu faço. Então, eu sempre olho ou leio e falo, ah, não tá bom, não gostei, né? E por isso que eu acho que me cobro muito e muitas coisas eu ainda não publiquei, eu não tinha colocado, justamente por essa cobrança que eu tinha. Mas aí, voltando à rede de apoio, né? Eu tenho meu marido, que mora comigo, que ele me apoia muito, ele lê tudo que eu escrevo antes de eu publicar, ele dá uma lida, dá uns pitacos, pra corrigir muito português, às vezes não dá, coitadinho, porque ele também faz português pior que eu. Então, para isso, eu tenho outros encarecidos amigos, meus editores, um beijo aí, um abraço, Gomes, obrigado, que me ajudam a corrigir isso. Mas o Dani, meu marido, ele sempre lê, os meus pais, eles leem depois que eu já publico, mas eles leem, ou pelo menos dão um coraçãozinho lá, então eu sei que tem alguém que tá lendo, sabe, tem alguém que tá me apoiando, tem alguém que tá lá e que gosta, assim, por mais que esses comentários das pessoas que eu já sei, tipo, ah, lógico que a minha mãe vai falar, tipo, ai, filha, gostei muito, né, daquele jeitinho dela, assim, você geralmente não vai levar muito a sério o comentário, o elogio de uma pessoa que você já conhece, você fala, ah, tá me elogiando porque mora comigo, porque casou comigo, porque me ama, é por isso que está elogiando. Mas, às vezes, se você permite que outras pessoas vejam o seu trabalho e surge um elogio de alguém que você não conhece, sabe? Um elogio aleatório de uma pessoa X na internet, aquilo pode fazer o seu dia, né? Você fala, às vezes o que eu tô fazendo não é tão ruim assim, então, né? Então, às vezes importa pra alguém. Mesmo se eu não tivesse essa rede de apoio de amigos, família e tudo mais, eu encontrei um lugar muito acolhedor para escrever, que foi a Escrive, né? Eles são um site onde você pode publicar independentemente, você vai lá, escreve seu texto, e eles foram muito acolhedores com isso. Eles fazem toda hora concurso, coisa assim. Tem a página deles onde eles colocam os textos em destaque, né? Então você não precisa ser famoso, ter milhares de seguidores pra estar lá nos mais curtidos do mês, ou textos pra você conhecer e coisa assim. É meio diferente de uma editora, que é um lugar mais frio. Então acho que é você encontrar cantinhos onde você pode mostrar suas coisas. Às vezes o Instagram é um pouco difícil, porque tem algoritmo, é difícil, mas pode ter outros sites, pode ter outros grupos. É questão de procurar e achar um lugar onde você pode ser acolhido.
Sempre tem algum nicho, né? Então, a gente que trabalha com marketing sabe muito bem disso, né? Às vezes a gente olha só pro macro e olha só, não, gente, isso... Mas a gente esquece de um nicho muito importante ali. A gente fala, não, gente, vocês não estão vendo as pessoas de 32 a 34 anos que gostam de papagaios e compram lantejoulas pra fazer adornos pro bichinho, sabe? Tipo, são às vezes coisas que a gente não olha, mas que são comunidades completas, assim, e que existem trocas muito ricas ali, e muita coisa surge dessas comunidades, né, e depois vem pro mainstream, né, como a gente chama, que aí depois bomba, sai da bolha e tudo mais. Mas, e pra você, Pedro, como é essa questão de lidar com essas ansiedades, né?
Então, acho que é normal, todo mundo tem, né? Uma coisa que eu tenho muito, por não conseguir me dedicar 100%, eu fico sempre na dúvida, como seria se eu me dedicasse 100%? Será que eu seria muito bom? Será que seria muito melhor? Será que eu já cheguei no meu máximo, mesmo não me dedicando 100%? Uhum. Então, eu já recebi feedback algumas vezes no teatro mesmo, na atuação. E, pô, você é bom, você tem técnica boa, você atua bem. Se você se dedicasse mais, você conseguiria, né, se destacar mais ainda e tal. Só que ao mesmo tempo fica aquela autossabotagem, né? Tipo, se eu não fizer, eu sempre posso ficar com a impressão de que se eu fizesse, eu seria muito bom, né? Então, é um pouco disso também de... o medo de mostrar o trabalho, acho que é comum pro artista isso. Eu tenho confiança em mim, mas a partir do momento que você expõe seu trabalho pros outros verem, pros outros criticarem, você tá vulnerável, né? Sim. E talvez você não seja tão bom quanto você acha, quanto você se enxerga. Então, esse acho que é o principal diabinho aí, a principal insegurança que fica no fundo da cabeça. Mas o que eu tento trabalhar, assim, é que eu não posso fazer arte pros outros, né? Eu tenho que fazer a arte pela arte e por mim, pelo que eu acredito ser verdade ali que eu tô transmitindo naquele momento. Independente se vão gostar ou não, se gostarem, maravilha. Se não gostarem, entreguei o melhor que eu podia com o máximo de verdade possível. Acho que esse é um ponto importante. E aí, você falou dos podcasts, Gabi, pô, às vezes o podcast começou ontem, mas já tá no top 3. Aí você vai ver, é uma mina que é filha de um ator, ou é filha de um diretor, ou é um cara que é herdeiro de não sei quem, sabe? Então eu tento muito buscar exemplos positivos, diferentes desses, tipo, exemplos de pessoas que conseguiram na raça ou que conseguiram depois de uma certa idade. Pô, eu tô com 28 anos, eu sou novo, mas pra começar na atuação eu não sou novo. E eu vou estar começando agora. Então, eu sempre tento buscar esses exemplos. Sei lá, o Samuel Jackson entrou na atuação com 40 anos. E, pô, ele é o Samuel Jackson. Não que eu tenha a ambição de chegar no nível dele, mas conseguir metadinha, 20% do que é o Samuel Jackson, pô, maravilha demais. Então, tentar fugir de... Porque as redes sociais bombardeiam a gente com exemplos que fazem a gente pensar que não é possível, né? Que é muito difícil. E aí tentar buscar esses exemplos pra gente e reafirmar isso constantemente de que é possível, que se alguém conseguiu, você consegue também. Ainda mais se você tem essa paixão. Tem gente que consegue sem nem gostar tanto de ator que eu já vi aí famoso que fala que não gosta muito, que, não sei, quer se aposentar com 30 anos pra virar empresário, e tudo bem, beleza, vai fazer o que gosta. Mas, pô, eu gosto mesmo, então é ter essa fé, acreditar de verdade que essa vontade vai te fazer chegar lá.
Ele falou do Samuel Jackson, eu lembrei do Hayao Miyazaki, que também começou a fazer filme com seus 40 e pouquinhos anos, e aí, ó, aclamado, Viagem de Chihiro, uns anos depois, é isso aí.
Tem vários atores, assim, como tem vários escritores também, que eu tenho certeza que começaram mais velhos. É que também tem essa questão da ansiedade pelo agora, né? Então, a gente vê aí o mundo pegando fogo, precisa acabar, então a gente quer as coisas pra agora, gente, que é isso? Mas brincadeiras à parte, você comentou essa questão de, mas será que eu penso que sou tão bom, mas não sou tão bom assim? E o contrário também acontece, né, gente? Tipo, não, eu sou muito ruim, as pessoas vêm elogia, né, e você fala, imagina, sou um lixo, não serve pra nada, você está fazendo isso só pra me agradar, e... É muito uma luta interna e, às vezes, consigo mesmo, sabe? Não adianta o outro falar, é só na terapia, é só ali entrando na cabeça, falando com o psicólogo e falando, tipo, isso não vem na minha cabeça, sabe? Tipo, aí a pessoa... Aí você vai lá e você vê que é um problema muito pior. Pior não, né? É um problema muito mais profundo ou é algo que nem tem a ver com aquilo que você tá fazendo. E aí você só vai enxergar isso e falar, poxa, realmente, né? E aquela questão de constância, né? Você só vai identificando esses padrões... Quando você identifica o primeiro, né? Então, aí você vai fazendo, que nem eu tô fazendo fonoaudiologia, fonoaudiólogo. Tô indo na fono. Não sei falar, gente, desculpa.
Por isso você tá indo na fono.
Exato, exatamente.
O problema tá identificado.
Pois é. E aí, ela passa alguns exercícios e tudo mais, e aí eu tava com um exercício de mastigação, e aí depois que eu percebi, eu falo, nossa, eu como muito errado. E aí você percebe quanto você faz as coisas errado, porque... Você sempre fez assim, sabe? Então, pra mim, aquilo é o certo. Mas o desabafo do podcast, gente, é real. Às vezes eu e o Sérgio, a gente pensa em desistir todos os dias.
É bem frequente.
Sim, mas o que o Pedro disse também é muito real de... Tenta ficar um tempo, que nem a Fernanda Montenegro disse. Okay. Fique um tempo sem e veja como você se sente. Eu sinto muita falta. Sim. E o Sérgio disse pra mim, ele pode estar mentindo, mas ele disse pra mim que ele também sente falta.
Sinto, não, ano passado a gente parou, sei lá, era março mais ou menos, e retornou lá pra outubro, então foram muitos meses que a gente não postou nada, não fez nada, e era uma cobrança assim, semanal, de nossa, mas eu gosto tanto, por que eu não tô fazendo? Além da cobrança de nossa, se eu tivesse continuado, será que eu estaria em outro patamar já?
Quantas vezes já pensei isso?
É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que se apegar ao que tá sendo feito e realizado e acontecendo agora. Então, é o meu exercício constante de terapia, né? Toda semana rola essa conversa com a terapeuta. De se apegar ao agora, né? Ai, foda-se que eu poderia estar aqui ou lá. Ou... Não, o que tá acontecendo agora? Uhum. O que eu tô construindo, né? Quais ferramentas eu tô na mão? Então, é muito difícil. Muito difícil porque a gente se compara, vê essas outras histórias. Mas, no fim, a gente tem que ser a própria referência. A gente sabe de onde a gente veio.
Acho que não adianta você se comparar aos outros. Tem que comparar você mesmo e a sua trajetória, né? Como é que eu era no passado? Ah, como é que era o primeiro episódio do podcast versus agora? Ah, como é que era a minha primeira atuação versus agora? Meu primeiro texto versus agora? É sempre assim, porque é uma caminhada constante, sabe? E se a gente não andar, não for em frente, ela não acontece. Então, tudo que depende é da gente. Uhum. Né? A gente é um papo meio de coach, mas depende de nós.
Pois
sabe?
Tem algumas coisas que eles acertam, né?
É, sim. Mas é que não vem deles, vem da psicologia. Mas é muito isso, né? Então, fica a dica aí pra você bagaçete que ouve a gente. Dê o primeiro passo. Não desista se você realmente quer aquilo. Tente, se você errar, tá tudo bem também, sabe? Eu aposto que não foi, por exemplo, o Pedro, não foi de primeira no teatro, ele tentou ali cinema, foi pra marketing, ele viu realmente que era teatro. A Ju tentou ali gastronomia, teatro, e começou a escrever, mas ela sempre escrevia, então, tipo, e o Pedro sempre amou atuar, então é sempre aquela formiguinha que fica ali, aquela vozinha que tá, tipo, ah, mas você gosta disso, né? Por que você não vai lá e faz? E deixa o medo de julgar, de julgamentos pra fora, né? Eu acho que essa é a principal, é um principal medo da sociedade, né? De que hoje é tudo muito exposto e qualquer coisa, qualquer erro é uma justificativa para você ser cancelado, mas uma justificativa para você desistir também, né? Uma justificativa para você, para alguém falar, ah, não gosto. E aí você fala, você vai lá e se prende nessa crítica negativa e esquece de todas as outras críticas positivas, né, que as pessoas estão fazendo. Então, tenta filtrar, né?
Eu acho que é importante você ser gentil também, né, com você mesmo. Então, parar de ser tão agressivo nesses pensamentos, nessa cobrança e na comparação. Acho que, sei lá, você vai pegar ao que você é no momento e tá tudo certo. E ter confiança de que tá no caminho bom.
E acho também que um dos fatores que contribuem para esse sentimento de querer jogar tudo pro alto e desistir às vezes é quando a gente não vê progresso, né? Não vê evolução. Tipo, pô, tô fazendo aqui o podcast mó tempão já e o número de ouvintes parece que não aumenta. Ou, pô, tô no teatro faz mó tempão, ainda não consigo me dar ET. Ó, tá difícil ainda ingresso pra peça, não tão lendo meus textos, enfim. Só que, tipo, o progresso pode vir de várias formas, né? E a gente só vê depois, muitas vezes. Então, às vezes eu não tô conseguindo estudar muito um texto que eu gostaria de estar estudando, não consegui ler o livro que eu queria ter lido, mas eu tive uma ideia de uma peça que eu vou querer escrever lá na frente e anotei essa ideia. Ou eu reparei alguma coisa, um comportamento em alguém que eu posso usar lá na frente num personagem, consegui trabalhar uma voz, enfim. Tem várias coisinhas que mesmo você não esteja conseguindo fazer o que você queria, que seria o ideal, mesmo que você não esteja fazendo ideal, você tá progredindo, né? E acho que isso é importante a gente valorizar essas pequenas progressões, essas pequenas vitórias, pra gente não ficar desanimado.
E quando você olhar pra trás lá na frente, você vai ver que valeu a pena, entendeu? Valeu a pena esse esforço pra fazer aquilo que você ama.
Nossa! Total.
É, uma hora a gente chega lá.
Eu acho que com essa frase aí, né, vamos terminar um papo meio coach, um papo meio meio autoajuda. Nossa, me senti aqui no Comer, Rezar, Amar, gente. Muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Ju, por virem abrir, serem vulneráveis, abrir essa perspectiva aí de vocês e tentar emancipar os nossos ouvintes aí das amarras só do trabalho, né, ter trazido essa perspectiva, né, de uma paixão paralela, não amante, tá, gente? Não traiam as suas parcerias aí se vocês forem monogâmicos, isso é coisa de gente babaca. Mas obrigada aí por compartilhar com os ouvintes e serem vulneráveis. Se querem deixar um recadinho aí pra quem vocês quiserem, fica à vontade, o microfone é seu e o palco, Pedro, é seu. E a folha é sua, Ju. Pode ficar à vontade.
Eu vou deixar meu jabá aqui. Meu jabá pessoal é a minha página da Escrive. Então, escrive.com.br. Vocês podem me procurar lá, Gnoma Bionica, ou @Gnoma Bionica no Instagram, o que for. Também queria deixar o jabá do meu trabalho secundário lá no Instagram, Tal Café Inglês, escreve T-A-L-K-A-F-E Inglês, normal. E é isso, gente. Obrigada pelo convite, por me receberem aqui hoje. E vambora, não desistam dos seus sonhos aí.
Gente, obrigado pelo espaço, adorei conversar com vocês. Foi uma honra participar do podcast. Eu vi quando vocês começaram, eu lembro do Sérgio me contando. Então, super legal. Fazer meu jabazinho também, né? Pedro Palomares _ no Instagram. Por enquanto só Instagram, mas em breve vai ter TikTok também, enfim. Esse semestre aí tem peça, vai ter apresentação, então eu vou divulgar tudo lá. E não só esse semestre, me acompanhem lá sempre que tiver trabalho novo. Se vocês quiserem me chamar para trabalhos, inclusive, para jobs, super topo. Não só teatro, cinema, TV, publicidade, o que tiver, tamo aí. E é isso. Obrigadão, gente. Foi um prazer.
Muito obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Beijos.
Beijo, beijo. Tchau, tchau.
Você ouviu O Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @ Bagaco Podcast.
E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Editado por Artesano Produções. Obrigado.